Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Boa noite com Jesus. Apocalipse 2, de 1 a 7. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz àquele que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Grandioso Pai, de bondade, de misericórdia, encomendamos mais uma vez esta palavra a Ti. Temos segurança, porque sabemos de onde ela vem. Por isso não temos que nos preocupar, sabendo perfeitamente que o Senhor é responsável por esta palavra e que cada um individualmente pode ou não ser abençoado, dependendo do seu interesse, da sua fé, da sua dedicação no assunto. Em nome de Jesus Cristo, agradecemos pela cura divina, pelo perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi por amor. Assentai-vos.
Quer tirar você também. Foi por amor, com um sentimento tão profundo. Agora sei, foi por amor que ele morreu. Amigo, deve sempre estar lembrado das amarguras que sofreu o Salvador. Foi humilhado e também crucificado. Agora sei, foi por amor que ele morreu. amigo, se tu queres, vem agora. E foi por mim, e foi por ti que ele chorou. Venha depressa, humilhar-se aos pés de Cristo, pois ele hoje ainda sofre por amor. Foi por amor, foi por amor, foi por amor que ele morreu. Foi por amor, foi por amor, foi por amor que ele morreu.
Ele canta com tanto amor, né? E foi por amor que ele morreu por nós. Está bem. Esta semente dos Nicolaitas. São três doutrinas malignas que compõe realmente toda a desgraça de toda a humanidade. É uma trança de três pernas. A doutrina jezabelita, baalanita e nicolaita. Isso tudo encampa todos os acontecimentos funestos desde o Éden até a terra ser queimada. O mundo está tendo uma demonstração, principalmente o centro-oeste, do que será quando a terra estivesse sendo queimado. Focos de incêndios, de fogo queimando reservas, matas, e nós enfrentamos uns dois focos terríveis lá. Para amanhecer quarta-feira, eu fiquei até 4 horas da manhã bancando o bombeiro, né? Comandando, cercando fogo. E eu estava dizendo isso exatamente. Veja como que vai ser. Se isso aqui é terrível desse jeito, já pensou quando isso virar, se transformar novamente numa bola de fogo? O fogo parece que é endemoniado. Ele vai saltando de uma árvore para outra misteriosamente. Quando você pensa que acabou aqui, você vê logo um foco ali, você corre lá, daqui a pouco tem outro. Então, o remédio é esse. Passa a máquina aqui, põe fogo daqui para lá, para encontrar com fogo. É fogo contra fogo. Tem que fazer uma tempestade maior para combater uma tempestade. Mas em tudo a gente vê realmente a palavra se cumprindo. E se a gente pudesse transmitir aquilo para o resto do mundo, irmão Branham via certas coisas, ele vivia aquilo, o que aquilo representava, simbolizava, significava, de uma maneira real, E isso, por um lado, alegra, anima, e por outro lado, abate. Abate a ponto de causar impacto mesmo, físico, até psicológico. Porque ele sabia, você viu quando lá na Índia, que os pássaros saíram das brechas, das pedras, das muralhas, o gado se reuniu no campo e logo veio o terremoto. Ele logo sentiu o que aquilo realmente significava. Ele disse, isso é o dedo de Deus. E se você se entregar a esse sentimento profético, não precisa haver fogo e nem enchentes, e nem tampouco terremotos, para você ter a noção realmente do que significa isso ali fora, aqui mesmo, ali fora. O que isto está significando? Você vê o significado das coisas e o cumprimento das profecias. E aí então você se encontra, às vezes, num labirinto das circunstâncias. Se encontra no meio daquilo. Tem que ser tirado. Nicolaitas. A semente Nicolaitas. Completa aí o parágrafo 75 da Era de Éfeso. Apocalipse 2, 6. Tem contudo a teu favor que odeias as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Ora, há dois pensamentos sobre quem eram os Nicolaitas. Isso aqui é importante. É dito por alguns que eles eram um grupo de apóstatas que tinham como seu fundador Nicolau de Antioquia, um prosélito, que se tornaram um dos sete diáconos de Jerusalém. Eu já li sobre isso, antes da mensagem. E eles gostavam de festas. É claro, em especial, festas pagãs. E eram mais libertinos em seus comportamentos. Esses nicolaitas. Eles ensinavam que a fim de dominar a sensualidade, a pessoa tinha que conhecer por experiência toda a sua extensão primeiramente. Então era, sem dúvida, um segmento licencioso. Naturalmente, eles se entregaram a tal abandono nas práticas corruptas que sua degradação foi completa. Desta maneira, eles aplicaram a si mesmos os dois nomes do Velho Testamento que simbolizavam tais extravagâncias, Balaão e Jezabel. Dois nomes que significavam, simbolizavam toda aquela extravagância. Então, há pessoas e há nomes que significam toda extravagância em todos os âmbitos da vida, da sociedade. Como, por exemplo, Elvis Presley, rock, ou rock and roll, rock. Um nome que significa uma extravagância diabólica e forma um poder, um rolo compressor que agita toda essa sensualidade e amplia tudo isso que já foi em proporção, sei lá, não é apenas dobrada, não, multiplicadas. Então isso opera na inspiração de nomes, de pessoas, de música, de política e, em especial, religião. Ali estavam, então, eles tomando do Velho Testamento aquilo que simbolizava todas as suas extravagâncias, Balaão e Jezabel. Desde que Balaão corrompia o povo, e assim o conquistava, a corrupção é um instrumento vital para a conquista das pessoas, do povo. Não tem nem como tecer um comentário. Qualquer lado, você está num corredor apertado. E qualquer lado que você olhar, você vê o reflexo da corrupção na política. E aí você vai. Na escola, na igreja, na medicina, no mundo hospitalar. Desde que Balaão corrompia o povo e assim o conquistava, foi dito que os nicolaitas faziam o mesmo. Tratava de corromper o povo e com isso conquistava e crescia. Por quê? Aquilo não faz mal, aquilo outro não faz mal. Isso não faz mal, aquilo não tem importância. E vai indo para a fronteira, depois toma rumo em extremo. Não faz mal, não tem importância. E nós não vamos ser tão inocentes a ponto de nos enganarmos a nós mesmos, que nós não somos pressionados por esta lei do não faz mal. Se brincar, a cada dia você admite uma coisa que não faz mal. Consciente ou inconscientemente. Cada dia você está tomando o rumo de uma alimentação que não faz mal. as pessoas não acreditam, os rapazes, as moças, as velhas, os velhos não acreditam. E por isso estão passando essa corrupção alimentícia para as crianças, as quais são tremendamente, profundamente amadas. Amadas, entre aspas. Coca-Cola na mesa e derivados. Sem falar na coisa orgânica, no elemento orgânico da massa. Tudo aquilo que não tem jeito, você pode crer na oração. Crer na forma metódica, controlada, isso faz parte do caráter do espírito. Isso faz parte de personalidade. Aí eu não dou conta. Eu não dou conta de comer sem líquido. Isso expressa personalidade fraca. É bom a gente ler umas coisas mais ou menos assim, sem ser os extremistas das dietas, como diz o colega, né? Fantasmagórica, né? Mirabolantes que surgem por aí. Está surgindo aos montões. Cada dia está aparecendo remédios naturais, plantas e que a medicina nunca conheceu, parece, nunca. Então a dona Maria Litt sabe. Mas é assim mesmo, tudo faz parte desse complexo de envolvimento que realmente vem desgastar. E aí então cai na dependência de todos os meios criados por eles. Dependência de todos os meios criados por esses espíritos. Esse grupo, presumidamente, fora expulso de Éfeso e encontrou um lugar onde se estabeleceu em Pérgamo. Veja só a trança do negócio, né? E tem gente que não concorda, às vezes, que as sete eras da igreja é a maneira mais fácil, mais simples de ver a revelação dos selos. Porque a revelação dos selos compreende exatamente os acontecimentos das eras, nas eras. Por isso nós temos o primeiro, o segundo e o terceiro selos totalmente cumpridos. E o quarto selo em pleno cumprimento. E vai culminar com o arrebatamento, com o rapto. Então você deve associar isso. Antes de chegar nos selos, na Bíblia Sagrada, tem as sete eras. Por quê? Se começasse já com os sete selos, Aqui está, presumidamente, aquele grupo foi expulso de Éfeso. Então, tens, contudo, a teu favor que expulsastes. É uma questão de expulsar. Eu fui interrogado sobre meus familiares em particular. Não sei, eu tive primos que foram irmãos que eu conheci. Os irmãos que eu não tive neles. E parece que a gente nunca poderia ficar desagregado daquela família. E, de repente, tudo aconteceu. Não se tem nem mesmo notícia, praticamente. Não por causa de espírito religioso, legalismo e coisas assim. Não tem, eu tenho. Eu tenho que dizer isso, se tratando de sangue, não é? De sangue. Eu tenho duas pessoas apenas. Não sei se elas vão ter alguma coisa com meu filho. Duas pessoas apenas. Falando isso fisicamente, né, naturalmente, da forma familiar. Duas pessoas. E assim mesmo, Deus cuidará. Né? Porque quando eles crescem, eles tomam seus próprios rumos, né? E você só tem pessoas, duas pessoas que te amam com amor de sangue. Pode-se falar em três: pai, mãe e irmãos de sangue. Em primeiro grau, né? E às vezes você tem que romper. E não romper como quem está sendo martirizado. Paulo disse assim: bom, eu desejaria morrer no lugar dos meus irmãos. Quer dizer, ele foi mais grave: me perder. Me perder por amor de Deus. Está em Romanos, parece que é 9, por aí, 9. Em Romanos 9, é por aí, para lá ou para cá. Aqui, ó, é 9 mesmo. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Mas ele não pôde fazer nada. A vida dele seria dada pelos gentios mesmo. não pelos israelitas, não pelos seus irmãos. O seu ministério foi de uma forma específica, dedicado aos gentios, ao mundo todo. Então ele não podia ser separado de Cristo por causa de seus irmãos na carne. E foi o caso de Abraão, você viu? Ur, você ia sentir tão bem na casa de Ur, lá em Ur. Que atmosfera boa, gente. Por que que tem que sair daqui? Sai do meio da sua parentela. Porque senão você não vai passar do nível de fé que eles têm. Agora eu vou falar para você. Se a parentela tão decente, tão honrosa, tradicional como aquela, ele teve que se separar. E de incrédulos. Mulheres nuas dentro de casa, porque são parentes. Calça esporte, short, pintura, cabelo cortado, roupas coladas. Indiferença para com a coisa de Deus. Indiferentes. Agora nós estamos pensando pesado, pensando em rápido, em arrebatamento. Porque se for arrebatado, eles ficam todos aí. Se morrer, eles ficam todos aí. Totalmente separados. Mas ninguém vai ser arrebatado. Com seu espírito misturado. Não se engane. Porque nós estamos vivendo exatamente isso. Me engane que gosto. Eu gosto. Me engane. Eu gosto de ser enganado. Pelas promessas dos políticos. E Éfeso, os efésios tiveram esta prenda tão grande, porque a maior bem-aventurança é você não gostar daquilo que Deus não gosta. E gostar daquilo que Deus gosta. Essa é a maior das bem-aventuranças. Você gostar daquilo que Deus gosta. Deus gosta da simplicidade. É uma das maiores bem-aventuranças, você gostar daquilo que Deus gosta. E muita gente não está gostando de quem Deus gosta. De quem Deus gosta. E está amando a quem Deus aborrece. É um perigo aborrecer um irmão, uma irmã. Eu pedi ao Moisés para fazer um CD de um trecho da mensagem, não sei se ele fez. Se você fez, põe aí. Não sei se foi entendido pelo irmão Juliano. Ele diz: está melhor que aquele irmão cair, que você diz que não gosta dele. Você souber que ele sofreu um acidente, e você souber que ele morreu, que ela morreu, você não pensa que você vai ficar satisfeito, feliz. Você vai ficar arrasado. Eu quero esse CD na voz do profeta. Pode soltar ele, por favor.
Da bondade fraternal, a era em que agora vivemos.
Now, you might say, look, I sure don't like Brother Neville. I sure don't like Brother Jones. I don't like Brother so-and-so. And something like that.
Agora, talvez você diga, olha, eu não gosto mesmo do irmão Neville. Ou não gosto mesmo do irmão Jones. Não gosto do irmão fulano, ou algo assim.
But just let something happen to him. Brother, your heart's broken.
Mas deixe que simplesmente alguma coisa aconteça com ele. Irmão, o seu coração fica partido.
It just nearly killed you. See?
Isso quase que mata você, está vendo?
We can't obtain brotherly kindness and feeling for one another. See?
Podemos obter amor fraternal e sentimento um pelo outro. Está vendo?
But to maintain in a group of people,
mas para manter-se num grupo de pessoas.
Why do you care for that brother?
Por que você se preocupa com esse irmão?
Because you broke bread with him here at the altar, as you will tonight.
Por que você partiu pão com ele aqui no altar, como o farão esta noite?
You fellowship with him.
Você tem companheirismo com ele?
You shook his hand, you worship with him.
Você o cumprimentou com um aperto de mão? Você adorou com ele?
He's your brother.
Ele é seu irmão.
And he might do something in the flesh that you would disagree with.
E talvez ele faça algo na carne que você discorde disso.
Because you just kind of stale what you oughtn't to do, but shun him a little.
Porque você só fica um tanto o que deveria fazer, mas evita um pouco.
But in the bottom of your heart, if something happened to that brother, it would just nearly kill you. Or that sister.
Mas no fundo do coração, se algo acontecer a esse irmão, quase que mataria você ou aquela irmã.
I'm an old man.
Eu sou velho.
I was once young and now I'm old.
Uma vez fui jovem e agora estou velho.
I've seen it down through the age, do that.
Tenho visto acontecer assim no decorrer da era.
Hear people say, oh, I just won't have no more to do with him.
Ouço pessoas dizerem, pois simplesmente não vou ter mais nada a ver com ele.
And something happened to that man, it nearly kills him.
E se alguma coisa acontecer com aquele homem, isso quase mata você.
He thinks, oh God, I'll let my precious brother go without making friends with him and see again.
Ele pensa, oh Deus, deixei meu precioso irmão ir sem fazer amizade com ele. Você está vendo? Outra vez. Está vendo?
See, it's brotherly love. It looks like it won't stick, but it does stick.
Veja o amor fraternal. Parece que não gruda, mas gruda sim.
The honey.
Amém.
It sticks.
O mel.
Amém.
Ele gruda.
Este grupo, presumidamente, foi expulso de Éfeso e encontrou um lugar onde se estabeleceu em Pérgamo. E Deus elogiou. Tens, contudo, a teu favor. Veja a coisa ao contrário. Eles tinham, esse grupo, tinham irmãos e irmãs, os quais não eram, eles não formavam um grupo de pessoas perfeitas. Eles tinham tantos defeitos que foram acusados por Deus. Mas o problema acerca da crença é que ela não é verdadeira. Eu quero voltar um pouquinho para reafirmar aquilo. A maior bem-aventurança é você não gostar daquilo que Deus não gosta. e gostar daquilo que Deus gosta. Porque a criança cresce ouvindo isso de sua mãe, de seu pai. Jesus não gosta disso. Jesus não gosta disso. Jesus não gosta disso. Não faça isso. Jesus não gosta. Mas o problema acerca desta crença é que ela não é verdadeira. Irmão Brana falando. Ele vai consertar coisas. Ele aplica aqui, tudo bem, irmão. Não há absolutamente nenhuma história para ela. Ela é quando muito tradição. Adotar uma tal crença tornaria a dispensação de Éfeso absolutamente sem nenhum sustento histórico hoje. E isto não é verdade, porque o que quer que tenha começado na igreja primitiva devia continuar em cada dispensação até ser finalmente abençoado por Deus ou destruído como uma coisa impura no lago de fogo. O irmão Brana era pela parábola do joio e do trigo. Que esta tradição é verdadeiramente contra a Escritura. Note tão somente Apocalipse 2, verso 2. A igreja de Éfeso não podia suportar os maus. Eles não tiveram de expulsá-los. Ou não faria sentido dizer que eles não podiam suportá-los. Se eles não os expulsassem, então eles os estavam suportando. Suportando. Se não os expulsassem. Ora, no verso 6 diz que eles odiavam suas obras. Desta maneira, este grupo dos Nicolaitas continuou como uma parte da primeira dispensação, praticando suas obras. E a igreja, odiando aquelas obras. As obras eram odiadas, mas o povo não se tornou impotente. Aliás, o povo não se tornou impotente. Desta forma, as obras em Éfeso continuaram e se tornaram uma doutrina que irá diretamente para o lago de fogo. Meu Jesus, misericórdia. Então, vamos agora voltar aqui. O que é que está acontecendo com a igreja? Suporta o emprego. No emprego tem que suportar colegas indesejáveis. Gerentes, diretores, insuportáveis. Tem que suportar marido, que é o casamento suportado. Tem que suportar esposa e suportar filhos, condenando as suas obras, não a eles. É a fornalha de mais aflição que existe, muito mais do que aquelas de Sadraque, Mesaque e Abednego. É a vida de suportar. Por que a senhora suporta isto, mamãe? Eu tenho dito isso para a mamãe, eu já ouvi isso demais. Mamãe, a senhora não tem que suportar isso de meu pai. Você não sabe, minha filha. Ela não sabe, a filha não sabe, que se a sua mãe não tivesse suportado, ela estaria numa situação. A filha estaria aonde? Mas sabendo de uma coisa, que os destinos são completamente opostos. São completamente opostos. Ninguém vai pensar que, estando em posição oposta, vai morar no céu com a mamãe, com o papai. Isso é exemplo, não é? A natureza está suportando. Os pássaros estão suportando, os rios estão suportando a agressão. E aquela igreja, então, carregou esse peso de suportar, de sofrer. De condenar aquelas obras. O que eram esses nicolaitas? A palavra vem de duas palavras gregas, nikal, que significa conquistar, e laos, que significa o laicalismo, laicalismo. É o leigo, né? O fato real é que alguém estava fazendo algo naquela igreja primitiva que estava conquistando o laicalismo. Se o laicalismo estava sendo conquistado, então deve ter havido alguma autoridade lá fazendo isso. Agora, como não pode ver isso no selo? Veja aí, Apocalipse capítulo 6, verso 1. Conquistando o cavalo branco, cavaleiro do cavalo branco, montado no cavalo branco com arco, conquistando. Irmã Branham disse que é exatamente isso, tirando o leigo da frente da igreja. E aí então eles tinham que estudar 15 anos para ser padre e para rezar uma reza em latim. Estuda 15 anos. Para não saber mais do que uma reza em latim, e uma Ave Maria para tirar, e um Padre Nosso para tirar a alma do purgatório. Agora, se o laicalismo estava sendo conquistado, então deve ter havido alguma autoridade lá fazendo isso. Ó, aí está aqueles que não podem ver, mas estão vendo agora o selo aí. Olha o primeiro selo aí. O que era que Deus odiava que estava acontecendo naquela igreja? O que estava acontecendo então e está continuando hoje? É exatamente o que a palavra nicolaíta significa. O povo está sendo subjugado de alguma forma, de um modo que era absolutamente contrário à palavra de Deus. Irmão Brana falou de um deputado federal nos Estados Unidos. Ele disse, ele é uma boa pessoa, é um bom homem, mas a política não o deixará assim. E aquele deputado, dizem que ele estava naquela reunião do filme O Fundo Clama o Fundo. Chegou à presidência da República e ele sofreu um impeachment muito vergonhoso. A política não o deixou ficar como estava. Tem que dançar de acordo com a música. E para você enfrentar certas situações, se beneficiar junto a certas autoridades, a certos médicos, a certos advogados, a certos órgãos públicos, conseguir qualquer coisa, trabalhar ali, você tem que dançar de acordo com a música. Ou então não consegue. A mulher tem que se sujeitar, porque o oportunismo da situação naquela hora aproveita. Ora, para conseguir a significação real que estamos prestes a abordar, devo preveni-los para conservarem sempre em mente que religião, assuntos espirituais, se prefere, é composta de duas partes que se entrelaçam, mas que são opostas quanto preto e o branco. Causa curiosidade, não é? Ora, para conseguir a significação real do que estamos prestes a abordar, devo preveni-los para conservarem sempre em mente que religião, parênteses, assuntos espirituais se preferem, é composta de duas partes que se entrelaçam, mas que são tão opostas quanto o preto e o branco. É a maneira mais simples de ver os selos. A religião e o mundo espiritual são feitos daquelas duas árvores que tiveram suas raízes no Éden. Ambas. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal estavam no meio do jardim de Éfeso. É este mesmo paradoxo. Eu gosto de repetir, então vamos. Ambas, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, estavam no meio do jardim, sem dúvidas. Seus próprios galhos se entrelaçaram uns nos outros. Assim, na igreja de Éfeso, é este mesmo paradoxo. O grande mal necessário. Hoje mesmo está dizendo, rapaz, você precisa estudar, você está novo. Fulano precisa estudar, você está novo. É preciso. Deus sabe melhor. Deus sabe melhor. É preciso estudar, você está novo. Cristo na igreja de Éfeso é um paradoxo, é o mesmo paradoxo. É contraste. Então, a igreja de Jesus Cristo, a árvore da vida, é um paradoxo com a árvore da ciência do bem e do mal. A árvore da ciência do bem e do mal é um paradoxo com a árvore da vida. Ontem o diácono Monésio, ele viu a máquina pegar uma tora do ipê, que vários homens pelejaram para puxar com um tifor, quase puseram a língua para fora. A máquina chega e faz assim, como eu pego esse copo aqui, e faz assim com aquela tora, e põe onde quer. Eu disse, mas a árvore da ciência do bem e do mal faz coisa boa demais, não faz? A irmã Brana disse que por conta da noiva não tinha escova de dente. Falei para ele assim, mas tinha folha de goiaba para arear os dentes. E os dentes duravam muito mais. Tinha aquelas anciãs que iam arear o dente com um pedaço de fumo, areando os dentes. Principalmente baianas. Eu não posso falar de baiano sem mexer com baiano, não tem jeito. Quando eu falo de baiano, eu estou mexendo com baiano, né? Mas é interessante, em tudo você tem a mensagem. Não tem jeito. Vai fazer uma coisa, é uma brincadeira. Agora, você volta para casa, veja aqui, é um paradoxo. Você é um paradoxo onde você estiver. Aí eles, então, têm logo aquela pergunta. Você é evangélica, não é? Você é daquelas evangélicas fáceis ou mais difíceis? Você é evangélica. Você é evangélico, não é? O evangélico é até mais fácil de ser identificado, porque ele tem que mostrar pelas obras mesmo, não é só pelo vestido e o cabelo. É pela conduta. A separação. A oposição, a diferença, o paradoxo. Não por um espírito de resistência, de legalismo, de oposição apenas. Não. Não é por querer ser, mas é por ser, em nome de Jesus. Aleluia. Pastor Gustavo, termina esse culto aqui para mim. Para nós. Né?
Graças a Deus. Feche os seus olhos. Deus bendito. Na que atitude o Senhor tem falado conosco. Como a brisa mansa, suave, o Senhor tem abençoado as nossas vidas. Os nossos lares, as nossas casas, o Senhor tem curado as enfermidades, o Senhor tem levantado o fraco, O Senhor tem dado força àquele que precisa. Senhor, como agradecemos por isto, ó Pai. E pedimos, ó Deus, que o Senhor mantenha esta unção sobre o nosso pastor, dando-lhe ainda mais saúde para ele, para sua família, a todos nós. Nós estamos todos nas tuas mãos poderosas. No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, leva-nos em paz aos nossos lares, guardados, protegidos, regozijando, ó Deus, como os discípulos no caminho de Emaús, com os corações agradecidos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Graças a Deus.